O que nós poderíamos eleger como um empecilho, inclusive, para os desenvolvimentos, para além disso que estamos trabalhando? Vamos nomear isso como a ética da gaiola fechada. Muitas e muitas pessoas, quando vivem situações difíceis em suas vidas, momentos muito delicados, passaram por violências, passaram por frustrações, às vezes elas magoaram outras pessoas. Alguns se reportam a isso de uma maneira completamente engessada. Eles nada mais podem fazer a não ser voltar lá e padecer tudo outra vez. Parece que nada mais pode ser feito além disso. É o mito de Sísifo, reeditado para sempre. De fato, para alguns é assim. Alguns mostram isso abertamente no consultório. No entanto, muitas pessoas aprendem que, entre outras disposições que podemos fazer, uma delas diz respeito a uma ética que ou tem, se tiver que habitar uma gaiola, que tenha uma gaiola aberta, ou que não exista uma ética dentro da gaiola. Muitas disposições em nossas vidas podem ser feitas sem o caminho ético, sem um percurso. Podem ser feitas por intuição, por sensação, por emoção, por espiritualidade. Há muitas outras estradas, além da estrada ética. Ela se coloca, ela se impõe, às vezes, em determinados contextos, né? É muito bem-vinda em alguns, em outros, ela causa grandes danos. Há todo um sistema de ajustes aqui, de dificuldades, como vocês estão acompanhando nesse trabalho. Mas, de uma maneira muito ampla, nos nossos consultórios, infelizmente, pessoas, que são muitas pessoas, não são todas pessoas, muitas pessoas, sofrem de maneira muito profunda. Por não compreenderem ou por não poderem tratar essas questões de uma outra forma, quando elas são insidiosas, difíceis. A Judith Butler, agora ela entra na segunda parte do trabalho dela, profundamente na questão da história da pessoa, da história pessoal da pessoa, e desse testemunho que a pessoa prestará de sua história pessoal. Vejam como a autora coloca isso. O relato que eu faço de mim mesmo é parcial, assombrado por algo para o qual eu não posso conceber uma história definitiva. Por mais que a Butler coloque dessa forma, são muitas as pessoas que, mesmo entendendo o que ela diz, não vivem o que ela diz. Não, elas compreendem a dimensão filosófica disso, mas quando estão no consultório e contam algo que aconteceu em suas vidas, que machucou, não é assim que elas vivem. Para elas, às vezes, é definitivo, sim, e não tem nada de parcial. Ocupa, inclusive, uma totalidade, às vezes chegando a paralisar a pessoa. Em filosofia clínica, ao compreendermos que isso é tão forte, tão profundo, procuramos no horizonte da historicidade e na compreensão da estruturação ampla dessa pessoa, elementos submodais para, às vezes, contornar, atenuar, reencaminhar, dar novos endereços, quando isso for possível, nem sempre será. Não posso explicar, continua a Judith Butler, não posso explicar exatamente por que surgi desta maneira na vida, no meu mundo, e meus esforços de reconstrução são sempre submetidos a uma revisão. Há algo em mim e de mim do qual eu não posso dar um relato. Mas isso quer dizer que, no sentido moral, eu não sou responsabilizada por aquilo que eu sou, o que eu faço? Se descubro que, apesar dos meus melhores esforços, ainda resta uma opacidade e que não posso relatar a mim mesma totalmente para o outro, seria isso um fracasso ético? Ou é um fracasso que suscita outra disposição ética no lugar de uma noção plena e satisfatória da responsabilização narrativa? Para ela, somos responsáveis. Não há como não ser. Mesmo que não saibamos concretamente muitas coisas, na relação com os outros, essa responsabilidade surge. Não é todo o tempo. E somos chamados a responder, ainda que tenhamos um conhecimento parcial sobre as coisas. Isso não é um defeito, isso é uma característica. Muitas páginas depois, a Judith Butler vai entrar nas áreas psicologistas que tratam disso. Algo acontece, ela diz, na linguagem, quando começo a fazer um relato de mim mesma. Meu relato é invariavelmente interlocutório, espectral, carregado, persuasivo e tático. Pode muito bem buscar comunicar uma verdade, mas só pode fazê-lo se eu puder realmente fazê-lo, exercendo uma dimensão relacional da linguagem. Mas aqui, por enquanto, manterei minha atenção voltada para uma coerência duvidosa, que por vezes se associa a essa história, especificamente ao modo como a coerência narrativa pode impedir um recurso ético, ou seja, uma aceitação de limites em si mesmo e nos outros. Para ela, isso é um assunto sedimentado no sentido do problema, da questão. Então, em Butler, nós temos essa incerteza, nós temos essa insegurança. Nós não temos elemento completo, ele é parcial, ele é fragmentado, ele é de difícil composição, e é isso que temos para oferecer, e é isso que temos para viver neste momento. Em filosofia clínica também será assim? Em muitos casos também será assim. Em alguns casos, não. Há pessoas que têm trechos em suas vidas que são completos, que são sedimentados, ali não há espaço para dúvidas, para dubiedades, elas construíram assim. Às vezes, até de modo inadvertido, não é? Vocês acompanham isso nas historicidades, no consultório, trechos inteiros, às vezes anos de vida dessa pessoa, quanto a um determinado assunto, que ela nos diz que ela não tem dúvida, que aquilo é desta forma, que ela está segura disso. Muitos fazem assim. Não quer dizer que estão certos, pois são um modo de ser do mundo, que terá suas consequências, que terá uma série de questões relacionadas a isso, que a autora não ignora, ela sabe desses elementos. Mais adiante, Butler diz, a impossibilidade de uma história plena talvez implique que, desde o princípio, estamos eticamente implicados na vida dos outros. Embora muitos digam que ser um sujeito dividido, ou um sujeito cujo acesso a si mesmo é para sempre opaco, um sujeito incapaz de fundar a si mesmo, significa precisamente não ter os fundamentos para a ação e as condições da responsabilização, o modo como somos desde o início, interrompidos pela alteridade, pode nos tornar incapazes de oferecer um fechamento histórico para a nossa própria vida. Vamos traduzir isso para o português. Quando nascemos, um pai e uma mãe coloca a criança diante de outras crianças. Vejam bem como funciona. Coloca. Não é a criança que foi caminhando até uma outra criança. Foi colocada no meio de várias crianças. Esses outros se colocam diante desta criança, interagem com ela das mais diferentes formas. Uma criança fará uma interação com várias outras, outra com uma só. Isso tem enormes variações e enormes elementos. Mas como dizer então que a ética dirá respeito só a este, uma vez que tudo que está acontecendo envolve tantos? Por vezes a pessoa terá a impressão de que é somente com ela, e às vezes é só como o eco de um som que a alcança, nem partiu dela, mas ela tem a impressão subjetiva de que é com ela. Se você já viveu muito tempo com alguém, na sua vida, você já pode ter passado fenômenos como este que eu vou descrever. Provavelmente passou. De contar uma história com certos trechos e lá de dentro vem sua esposa, seu marido, e diz que não foi nada disso, que foi diferente. Inclusive, isso que você está contando nem foi com você, foi com ele, foi com ela. E às vezes fala na frente dos seus amigos e você fica muito mal nessa história. Não há por que se exasperar com isso. São memórias emprestadas, é natural. Às vezes, quando um dos nossos filhos era criança, estava febril, nós não queríamos que fosse para a escola, no fim acabamos levando, só que é assim que hoje nós contamos a história. Quem acabou levando foi nosso marido, nossa esposa, só que não é assim que hoje nós nos lembramos desse evento. Considerem isso levado para outras áreas, jurídicas, pedagógicas, religiosas, quantos trocadilhos existenciais temos, né? Assim como há pessoas que se enganam quanto a cores, há pessoas que se enganam quanto a sons, quanto a toques, quanto a memórias afetivas, o que às vezes causa danos irremediáveis, não é? Se você num dado momento fizer certos trocadilhos, e nem vou citar aqui para não agendar coisa alguma, pode colocar em risco coisas muito delicadas, difíceis de consertar depois. Por isso a prudência, o cuidado, já que fenômenos assim provavelmente ocorrem muito. Bem, à medida que ela aprofunda aqui os elementos, ela vai trazendo esses fatores mais e mais delicados. Vejam esta parte. Quando eu tento dar um relato de mim mesmo, eu o faço sempre para alguém que acredito recebe minhas palavras de determinada maneira, embora eu não saiba e não possa saber qual. Na verdade, a pessoa que ocupa a posição de receptor pode não receber nada e estar envolvido em algo que, sob nenhuma circunstância, poderia ser chamado de recepção, fazendo por mim nada mais que estabilizar certo espaço, uma posição, um lugar estrutural, onde se articula a relação com uma recepção possível. E, desse modo, é irrelevante se existe ou não um outro que seja de fato receptor, pois o importante é que exista um lugar onde aconteça a relação com uma recepção possível. Às vezes, esse outro é um trocadilho. Vamos colocar isso em letras simples. Por vezes você faz diálogos internos com você mesmo. Então, você está no ônibus, indo por uma outra aldeia, você chegaram os livros de um sebo que você encomendou, você foi buscar. E enquanto você está a caminho, olhando a paisagem pela janela do ônibus, você começa a conversar com você mesmo. É um você mesmo que está num passado recente, quando você encomendou os livros. Então você visualiza você sentado ao telefone, em casa, os pés num banco, olhando para a varanda e conversando com o livreiro, dizendo para ele: olha, eu gosto muito dos livros, mas não aqueles livros empoeirados com a capa despegada. Procure alguma versão mais recente, etc, tal, tal. Você está conversando. É com você mesmo, não é? Talvez esse você mesmo seja um outro. Talvez nesse espaço e nessa conversação, você se relacione com esse que você acredita que é você mesmo. Na verdade, como se você falasse com um sobrinho, com um tio, com um amigo, com alguém que, na verdade, não é você mesmo. As emoções são outras e tudo. Para alguns é assim. Nós não sabemos como isso é na verdade. Precisamos tentar compreender como isso é para cada um de nós. Após o primeiro encontro entre a Cíntia e a filha dela, uma gostou muito da outra, mesmo com aquele encontro que nós vimos. Elas começam a conversar, elas trocam ideias. Vejam como continua agora esta interseção e as questões que agora vão surgir a partir daí.
I'm sorry, darling. It's all right. Cheers.
Cheers.
Is that all right for you?
Yes, lovely. Wait a minute. Where's this food then? I'm ravishing. What?
I've got so many things I want to ask you, but I can't remember what they are.
I have to have somebody to talk to, innit? Never shut around, do you? God, you've got beautiful skin. Right, let's have a look at you.
What, can you read palms?
I used to. I ain't done it for years. Nobody's interested.
Who's this?
Oh, don't start with that again.
Come on, who is it?
Take me, it's
Stallone.
No.
Sylvester Stallone.
I can't understand a word he says.
You like looking at him, though?
No, he ain't my sort.
What is your type?
What, film star?
Yeah.
Marlon. Like a bloke with a bit of meat on him.
Can I hear in one piece, then?
Long time, no see.
Yes, that's right, thank you.
Hello, bestie girl.
I want to come.
Oh, look at you.
This is Paul.
Hello, Paul.
Nice,
nice to meet you. Oh, there's Morris. Now, come away in. I've got you back.
Have to do that.
All right.
All right.
Yeah. This is Paul.
Oh.
Maurice.
Oh,
ain't you got one for me, then?
Yeah, that's right.
Hello, darling.
Don't kill him.
Oh, you've landed on your feet here.
So where's his friend, then?
He's here, isn't he?
No. Your mum's.
What's she talking about?
She rang me at the shop and asked me if she could bring a friend from work.
It's the first I've heard of it.
Is it?
Yeah.
Well, she's never mentioned it.
Quando trabalhamos no consultório de historicidades, é usual, em nossa época é muito usual, que a pessoa nos conte a partir dela. É muito raro um consultório, alguém chegar e nos contar a historicidade desta forma que eu vou ilustrar. Na aldeia havia pescadores. Os pescadores pintavam suas canoas com cores chamativas. Era parte da cultura açoriana. Então, havia uma grande festa. As famílias se reuniam. Vejam, em nenhum momento apareceu o pronome eu. Nenhum momento. Isso é mais raro. Isso, em geral, ocorre no meio da historicidade. O usual nos nossos dias é: eu morava na aldeia de pescadores. Eu tinha amigo pescadores. Eu ajudava a pintar as canoas. Eu navegava com os pescadores. Nossa época, muitos dos senhores trabalham com clínica, em várias áreas, psiquiatria, psicanálise, filosofia clínica, psicologia, e veem isso. Isso é o usual. Isso provavelmente é a grande maioria do que nós ouvimos no consultório. É uma das características preponderantes na nossa época. E é uma característica que mascara fatores importantes. Por exemplo, mascara o outro. Mascara o quanto os outros, por vezes, são determinantes nesses elementos. Vejam que esta moça vai chegar agora na casa do irmão da Cíntia, que é o Maurice, né? O Morris. Ele, que é o fotógrafo, é um homem muito amistoso. Ele é uma espécie de balança na família. Durante as 2 horas e meia de filme, ele é aquela pessoa que procura deixar todos bem, se empenha muito nisso. Ele gosta que os outros estejam bem e faz tudo por isso. faz uma verdadeira ginástica. A esposa dele é uma pessoa muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. E ele se empenha ao máximo em tanto deixá-la bem, quanto fazer com que os familiares a acolham. Uma tarefa muito difícil ao longo de todo o filme. A filha, não é, da Cíntia, que está de aniversário, e está sendo feita na casa do tio, traz um namoradinho dela. E a situação familiar é muito delicada, muitos constrangimentos ali. Há muitas questões em andamento, pois é nesse contexto que essa garota vai entrar. É nesse contexto que a Hortência vai entrar. E vejam, muitas coisas não dependem dela. Muitas coisas já estão previamente assumidas, previamente designadas. Isso se passa no momento em que a Inglaterra mudava. Os trabalhadores começavam a ter um outro tipo de visão em torno deles mesmos, em grande margem. Politicamente, economicamente, socialmente. Isso foi há 30 anos. Quando, no entanto, a pessoa nos conta no consultório a partir de um eu, isso tudo parece se diluir e parece que a pessoa é que é preponderante em todas essas ações. E às vezes não é. Numa historicidade, às vezes, aquele que nos traz a historicidade é o menos relevante na história, segundo a própria concepção dele. Outras vezes, ele é o menos operante, o que menos decide as coisas. Mas para quem ouve contar, não é assim. Como então fazemos para compreender isso que estou colocando no âmbito da própria historicidade? A maneira como compreendemos isso é pelas relações que são estabelecidas ao longo de toda a historicidade, não por um fato isolado. Por um fato isolado, isso pode ser completamente diferente. É durante a caminhada que vamos compreendendo esses fatores. Por isso, na última parte da obra de Butler, ela entra então numa conversa muito difícil e que não termina nessa obra com Emmanuel Levinas. A responsabilidade, não é? Essa responsabilidade é partilhada. Ela é toda minha, se sou apenas um entre tantos elementos? É cabível acreditar que ela seja inteiramente minha? Como pode ser isso? Como uma pessoa pode chegar ao nosso consultório e colocar que ela é responsável pela ruína de uma família, pela ruína de uma situação, de um relacionamento? Só assim, então, tudo se resume a ela. Não há mais ninguém ali. Não há uma casa, não há plantas, não há animais, não há outras pessoas, é tudo ela. O que faz com que alguns se percebam assim e se levem tão longe a ponto de ignorar tudo o que há ao redor? A Butler começa com uma citação do Levinas. A corporeidade do nosso corpo significa, como a própria sensibilidade, um nó ou um desenlace do ser, um nó que não pode ser desfeito. O que ele quer dizer? Que nós estamos. A nossa presença é um estar. Você está num lugar, você chegou ao lugar, você está em interseção. Sua interseção pode ser silenciosa, pode ser parcimoniosa, você está em interseção. Então, Butler escreve, de acordo com a teoria que eu tenho defendido, como será então a responsabilidade? Ao insistir em algo que não podemos contar, ou seja, a nossa história, não temos como dar conta de tudo. No consultório acontecem muitas coisas. Por vezes, precisamos chamar o marido ou a esposa de alguém. Por várias razões. Então, pedimos autorização. Dada a autorização, conversamos com a esposa, com o marido. A esposa chega ao consultório e diz: ele nunca contou para o senhor? Ah, nós ouvimos, não sabemos o que ela está falando. Mas ele nunca contou para o senhor. Ele se envolveu num acidente de automóvel, muitas pessoas se machucaram, e uma pessoa da família que estava com ele veio a falecer. Em nenhum momento da história ele nos falou isso. Nenhum momento. Sequer fez menção a algum acidente. Ela vai ainda mais longe, essa esposa. Ela nos diz: doutor, isto modificou a vida dele para sempre. Ora, o que houve que ele não trouxe tal coisa? Modificou a vida dele para sempre? E ele não trouxe isso? Algo tão relevante? Bom, isso é relevante para ela, não é? Está contando sobre a vida do marido. Para ele, mesmo que seja relevante, ou até mais relevante, por várias razões, ele achou por bem não trazer. Por N razões. Ou porque não é o momento, ou porque nunca vai haver este momento, ou porque é algo que dói tanto que faz com que ele ponha a perder a objetividade do que ele está nos contando, ou por inúmeras outras situações. Seja como for, se a clínica dependesse disso unicamente, ela seria praticamente inviável. A clínica não depende de elementos pontuais, geralmente não, mas depende muito completamente, em ampla margem, de todo o histórico. Aí sim, precisamos ter esse horizonte, os vários contextos, as várias maneiras. A partir daí, temos uma ideia de situações que a pessoa não precisa trazer. Como poderia ser, não é? É isso que ela está colocando. Se eu não posso dar conta de tudo, como falar em responsabilidade? A responsabilidade é sobre tudo isso que nós alcançamos, sobre o que nos comprometemos, sobre o que fazemos e deixamos de fazer, com os erros e com todos os problemas em torno disso. Porque a não responsabilidade seria muito pior. Como poderíamos viver num mundo em sociedade? Uma não responsabilidade, não é? É sobre isso que a escritora filósofa está nos contando. Acredito que o próprio significado de responsabilidade tenha de ser repensado, tendo como base essa limitação, nos diz Butler. Ela não pode estar ligada ao conceito de um si mesmo totalmente transparente para si mesmo, ou seja, nem para nós mesmos nós temos toda essa fluência, como alguns imaginam. Lembram quando nós estudamos no Filosofia Clínica a expressividade, tópico estrutural? Por vezes, alguns estão muito seguros de que seus elementos mais profundos estão muito bem guardados em um cofre fechado e que ninguém tem acesso àquilo. Aí um dia, a vovó está morrendo, o vovô senta a cama ao lado dela para se despedir. E diz para ela que tem uma confissão a fazer, um segredo que ele guardou a vida inteira, que ela nunca soube. E ela, então, com paz no coração, com amor, diz a ele: não é preciso você me contar nada. Eu sempre soube. Fique tranquilo. Já perdoei você muitas vezes. Esqueça. Viva. Vejam, e ele fica atônito. Soube como? Nunca comentou com ninguém. Nunca comentou nem com ele mesmo. Com medo de que o próprio pensamento pudesse, como muitas vezes ela mostrou, ser lido por ela. Como ela sabe? Há pessoas que, em interseção conosco, os nossos antivírus não servem para elas. Elas passam. Elas aprendem a ler nossa alma, nosso coração. Elas conhecem mais de nós mesmos, em certos aspectos, do que nós conhecemos. Isso acontece às vezes, não é? O que faz ainda problematizar muito mais essa questão da responsabilidade, da ética e outros elementos, porque desloca para o outro muito do que somos. Às vezes o melhor de nós não está conosco, está com o outro, com a outra. Não levem isso como sendo algo ruim, nocivo. Não precisa ser. Pode ser algo maravilhoso, não é? Às vezes a gente vê no rosto de um filho, de um sobrinho, de um animalzinho de estimação, brincando no jardim, algo que é a melhor parte de nossas vidas. Qual é o problema disso? Em que isso nos diminui? Não é? É uma característica entre tantas. Então, a questão da responsabilidade é que se esparrama e vai para outros lugares, de outras formas. Ah, ela prossegue dizendo: não estarei totalmente fora do círculo do esclarecimento. Aqui é Aufklärung, né? No alemão é a clareza, a abrangência que ilumina, o próprio iluminismo, né? Uma metáfora. Ela diz: se disser, como digo, que o limite da razão é o signo de nossa humanidade, talvez seja um legado kantiano dizer isso. O relato que dou de mim mesma se desintegra, e certamente por uma razão, mas isso não significa que eu possa dar todas as razões que fariam deste um relato completo. Eu sou atravessada por razões que eu nem consigo recuperar totalmente, que permanecem enigmáticas, que me acompanham como se fossem minha alteridade familiar, minha própria opacidade privada, ou talvez não tão privada assim. Essa conversa com Levinas, ela leva ainda mais longe, bem mais longe. Estamos acostumados a pensar que só podemos nos responsabilizar por aquilo que fizemos, por aquilo cuja origem pode ser atribuída a nossas intenções, aos nossos feitos. Ora, Levinas rejeita explicitamente essa visão, afirmando que associar a responsabilidade simplesmente à liberdade, isso é um erro. Torno-me responsável em virtude do que é feito para mim, mas não me torno responsável pelo que é feito para mim se por responsabilidades entendemos o fato de eu me culpar pelos ultrajes cometidos a mim. Ao contrário, eu não sou primeiramente responsável em virtude das minhas ações, mas sim em virtude da relação com o outro, que é estabelecida no nível da minha suscetibilidade primária, irreversível, minha passividade anterior a qualquer possibilidade de ação ou escolha. Esse é um dos elementos mais áridos, mais de difícil trato numa sociedade como a nossa, para uma quantidade imensa de pessoas. Nós crescemos e nos habituamos a entender que a responsabilidade está muito associada a um fazer nosso, a um querer nosso, a um ser nosso, não é? A um fazer, a uma escolha. Você decidiu tal profissão, você é responsável. Você bateu o automóvel, você é responsável. Você terminou o relacionamento, você é responsável. Não é assim? Essa é uma forma industrial, essa é uma forma de serviços, de atribuir responsabilidade. É uma forma menor, é uma forma, aliás, pasteurizada. Você tira praticamente a maior parte de tudo isso. Lembrem dos exemplos que a gente trabalha em filosofia clínica. Alguém na família diz que tem um câncer. Foi ao médico. Bom, a pessoa já chegou em casa dizendo que isso é dela, já que ela tem, é dela. Como ela pode dizer que isso é dela? Se somos maridos, esposas, pais, mães, tal, não tem nada aí que seja nosso, não? Se a pessoa diz que está muito contente, nós sabemos que uma parte pode ser atribuída ao fato de vivermos ali, de propiciarmos um certo equilíbrio familiar, talvez, não sei quantos por cento, mas alguma coisa podemos contribuir para essa paz, para essa felicidade. Da mesma forma, quando uma pessoa, na terminologia médica, adoece, tudo, não há nada que seja nosso, tudo isso é dela, a tal ponto que ela pode deliberar se vai operar, se não vai operar, e nós não temos nada com isso. Entre casais jovens, hoje muitos dizem quando a moça engravida, você Você fala com o rapaz, ele diz: estamos grávidos. Isso é mais que metáfora, às vezes. Se estamos grávidos, às vezes ele está mais grávido do que ela. Às vezes ela vai se tornar mãe quando a criança já tiver 3 anos, enquanto ele já é pai e às vezes é mãe antes mesmo do nascimento. Mas para podermos viver essas coisas, temos que quebrar essas regrinhas que matam a alma, que não deixam que a alma respire, que coloca tudo em gavetinhas e tem que ser assim. Não, quem engravidou é ela, não é você. Você não tem nada com isso. Fique longe, faz favor, não atrapalhe. Mas como pode ser isso? A prática não é isso, né? A prática não é isso. Assim como também há mães que se tornam mães e pais. No dia dos pais, deveriam receber presentes, às vezes mais do que o próprio pai, que não foi tão pai assim. Então, são essas questões moduladas, plásticas, que mudam, fazem com que a responsabilidade possa ser entendida sobre outras bases. Não é? Às vezes, o que acontece e que tomamos todo o preceito sobre os nossos ombros, nós não temos tudo isso, não. Às vezes, é uma parte muito pequena, inclusive. Dimensionar isso não é exatamente fácil em muitos e muitos casos. Não é. Bom, então isso é o comentário a partir dessa parte. Depois eu vou prosseguir com a Butler. Eu gostaria de trazer o Arnaldo Antunes aqui, porque tem essa parte que ele coloca, é muito, muito interessante sobre isso aqui. Vejam, ele faz alguns trocadilhos aqui. Então ele começa dizendo: pedra de pedra de pedra, o Arnaldo Antunes. O que a faz tão concreta, se não a falta de regra e uma forma assimétrica, incapaz de linha reta? Está falando de uma pedra, entendam bem, e também de muitos aspectos humanos, que conforme uma pedra que pode ser medida, pesada, nem isso é métrico, nem isso é linear. Talvez a sua dureza, que mão alguma atravessa, tateia, mas não chega a entrar, o amálgama dos átomos e do íntimo de toda essa molécula, será que, por estar parada no chão, com sua presença discreta, sobre o chão, mimetizada, obstáculo na pressa, onde o pé cego tropeça? Pedra de pedra de pedra, impenetrável, íntegra, ilesa, completa, igual na luz ou na treva, no Cáucaso ou na Sibéria. Uma pedra, isso é dessa forma, que dirá com nossos sentimentos, nossas impressões, nossas vidas? Quando a ética se engessa, vejam como ficamos dentro disso. Se eu ando cheio, escreve Arnaldo Antunes, me dilua. Se estou no meio, conclua. Se perco o freio, me obstrua. E se eu me arruinei, reconstrua. Observem como ele faz os movimentos, tá bem? Ora ele assume, ele diz que vai fazer, ora é o outro que faz, e ora tem outras surpresas aqui, como ele vem a seguir. Se eu sou fruto, me roa. Se eu viro um muro, me rua. E se te machuco, me doa. Se te machuco, me doa. Doer em mim. Você faz doer em mim. Veja que interessante essas construções semânticas e sintáticas do Arnaldo Antunes. Se sou futuro, evolua. Se eu não crescer, me destrua. Se obcecar, me distraia. Se me ganhar, distribua. Se me perder, subtraia. Se estou no céu, me abençoe. Se eu sou seu, me possua. Se dou um duro, me sue. Se sou tão puro, polua. Se sou voraz, me sacie. Se for demais, atenue. Se ficar atrás, assobie. Se estou em paz, tumultue. Se eu agonio, me alivie. Se eu entedio, me dê a rua. Se te bloqueio, desvie. Se te dou recheio, usufrua. Belíssima lição de filosofia ética, de filosofia moral, mostrando todos os dilemas que estamos acompanhando até aqui. Mostrando os trocadilhos, mostrando os paradoxos, mostrando os contrassensos de um ser que precisa ter certas normas, às vezes, em alguns lugares da vida, e que vai transgredir, que não vai saber mesmo aplicar normas que ele mesmo constrói. Eis um dos nossos dilemas. E ainda assim, por uma época como a nossa, por enquanto, não é tão necessário esse elemento ético. Muitas páginas adiante, o Arnaldo Antunes escreve: pegaram ele de jeito, puseram umas camisas nele, umas calças, umas coisas estranhas. Está falando com alguém aqui. E esse com quem ele está falando pergunta: ué, e ele? Ah, ele foi deixando. Quando viu, ele já não era mais ele. Vamos voltar tudo de novo aqui, está bem? Lembrem quando esses autores, Adorno e outros que estamos vendo, colocaram que ao chegarmos ao mundo já está tudo constituído. As norminhas, as regras, todas as formulações estão ali. Nós chegamos e vamos participar disso, não é? Pois ele está dizendo que está fazendo uma analogia. Botaram tudo isso na pessoa, roupa, tudo direitinho e tal. E aí o outro perguntou, e ele? Ele respondeu, ele foi deixando, não é? Quando viu, ele já não era mais ele. Era só um rasto do que ele tinha sido antes. Então, ele continuou sendo e agora ele é ele. Como assim ele é ele? Ele é como ele é? Mas você acha isso normal? Normal? Não pode ser, não é? Normal não pode ser. Do jeito que ele olha, com aquelas roupas e tudo, você acha que ele é feliz? Às vezes, talvez ele seja feliz, mas às vezes também ele deve se lembrar e sentir saudades. O outro pergunta: lembrar do quê? Lembrar dele mesmo, né? Do que ele era antes de mudar tanto. Este então que está acompanhando diz ele: mas todo mundo muda. Não assim. E não tanto. Não desse jeito. Não com aquelas roupas que puseram nele. O interlocutor pergunta a ele: então como é que fica? Como é que fica? Eu acho que ele vai tentar apagar da memória o que ele foi antes. O que ele foi antes? Como se tivesse nascido assim como ele é agora? É, como se tivesse morrido. Como se tivesse morrido. Logo adiante, ele mostra consequências disso. O que é isso que ele tentou nos mostrar? Vejam, consequências no cotidiano disso. Quando alguém perguntar, como vai? Responda, tudo bem. Mesmo que tudo não esteja bem. Quando alguém perguntar, tudo bem? Responda, tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem. Ou melhor, quando alguém perguntar, tudo bem? Repetir, tudo bem? Tudo bem. Como se perguntasse também. Arnaldo Antunes, na obra Agora Aqui Ninguém Precisa de Si, Companhia das Letras. Há muitas outras passagens belíssimas. Chegou o momento de vermos agora uma parte muito, muito tocante do filme, no qual ela vai conhecer sua nova família. Na verdade, ninguém sabe quem ela é. Mas observem como, por mais que a ética tente conduzir as coisas, a vida passa pelos poros, transborda, imunda. Não quer dizer que não precisamos da ética. Tanto precisamos que estamos fazendo esse estudo de hoje. Mas o que vem agora é muito delicado e coloca em xeque uma série de coisas e faz lembrar o estudo que filósofos como a Judith Butler, Adorno, Levinas, e a tantos outros, a Adriana, que ela cita, nos convidam a pensar.
Can I get your coat for you?
This is me little brother, Maurice.
Hello, pleased to meet you, Maurice.
I'm that little Lizzie. That's Hortense.
Hortense.
Yeah, that's right.
And this is me daughter, Roxanne.
Happy birthday.
Oh, you didn't have to do that, sweetheart.
Okay.
As Paula intended.
Yeah, he intended.
And this Please is,
Jean.
Maurice's assistant.
Hi.
Very nice to meet you. Okay. Oh, that's nice, isn't it?
Would you like to drink red, white, rose, and
what about Jane? Does she want salad?
Yes, not very much. What do you do then, Roxanne?
I work for the council.
What, down the door?
No, I'm a road sweeper.
Wow.
Yeah. Who's for the potato?
She's got more plate.
Oh. Yeah, sweetheart.
One for you, Hotel?
Yes, please.
Yeah, I'll have some of that and all.
Thank you.
Please.
Yeah, you do get girl road sweepers, don't you?
Right, burgers and bangers.
Nice one.
Yeah, that's your one, Roxanne. That's the one with your name on it, the burnt one, all right?
Yes.
Potato for you, Paul?
Please.
Big one.
Yeah, darling.
One for you, Pat.
That's hot.
Shall I do you, Monica?
I can see to myself, thanks, Cynthia. Why don't you sit down?
What about Morris? Who's looking after the worker?
Don't worry about me. I've been picking, Ollie.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Where's the bathroom?
Just
in there, sweetheart. Yeah, it's the door straight ahead and the lights on the left.
Yeah.
Pleasant.
Hello, she's all right. How you doing, Paul?
What?
Your shirt dried off now?
Yeah.
She takes after her mother.
Does she?
Do you know her as well?
Work at the factory, does she?
You're looking at her.
Right?
She's my daughter. Morris, it's me daughter.
And this stupid. She'd had too much to drink. She can't be the one that... What?
Oh, Ten, sweetheart. She's your sister.
Wasn't supposed to happen like this.
You really are saying it, so you tell them, go on.
Is it true?
Yes, it is.
You never told her then?
I'm sorry, darling.
Someone tell me what the fuck's going on.
She's your sister.
She had a right to know.
Sam? Roxy?
Sit down, darling. Sit down, Paul.
Cynthia, I think I should go.
No, I don't want you to go, darling. You sit down. I'm back anxious for you.
I always thought you should have known, Roxanne.
You should have told us, Cynthia.
Of course I should have told her, Morris. But I didn't think there was ever going to be no need to. You seem to have told all and sundry. You and me, I suppose. And why shouldn't he harm his wife after all? Then why don't you behave like his wife? Why didn't you give him no kids?
Quiet, Cynthia.
That's between Morris and me.
You're so selfish, Monica. You might not have wanted him, but he did.
Shut up, Mum.
You don't know what you're talking about.
Don't I?
There are things you know nothing about.
Morris.
Like what?
Why can't you tell her? She can't have kids. Simple as that. She's physically incapable of having children. We've had every test known to medical science. She's been pushed around, prodded, poked, had operations, we've had 15 years of it, and she can't have a baby. I love you to bits. But it's almost destroyed our relationship. And you know it has. Yeah. I said it. So where's the bolt of lightning? Secrets and lies. We're all in pain. Why can't we share our pain? I spent my entire life trying to make people happy. And the three people I love the most in the world hate each other's guts. I'm in the middle. I can't take it anymore. I'm sorry, Hortense. But you are a very brave person.
Very stupid, John.
No, I'm not. You wanted to find the truth and you were prepared to suffer the consequences. And I admire you for that. I mean it.
You've never seen so much shit, have you?
You want to see my mum's ass.
Do you miss her?
Yeah.
Did you get on with her?
She used to drive me mad.
It's what they're there for, though, ain't it?
Yeah.
It's my old chair there.
I always wanted a little sister. No, it's just that my brothers were much older than me, so I ended up playing on my own most of the
time. Oh, I know what you mean. What are you laughing at?
Do you feel like we're sisters?
I don't know. Do you? Bit weird.
Yeah.
I don't mind it, Frank.
No, nor do I.
I don't even know you yet, do I? Do you want to go out one night?
Yeah. You can take me to one of your pubs.
Yeah, all right.
How would you introduce me? As your half-sister?
Yeah.
No, man. Too much explaining to do.
That's what I'd say, though.
Would you?
Yeah.
Best to tell the truth, innit?
Yeah, it is.
That way nobody gets hurt.
Sweetheart, who's up? Go on, darling. Want a biscuit? No, I'm all right, thank you. Now, could you sit yourself down? You all right with that? Yeah. That's it.
Who'd have thought it, eh?
Look at you two sitting there like a couple of garden
gnomes. Vocês podem ler depois sobre e verão que muito do que ele faz, do que ele passou, do que ele viveu, ele traduz nessa obra. É uma cena muito forte, não é? Toca muito a alma da gente. Tantas vezes no consultório eu vi situações como essas, vivi com pessoas, chorei com pessoas, situações assim. Muito, muito duras, muito difíceis para a alma humana. Há momentos em que parece que toda a ética se dissolve, as pessoas gritam, não sabem onde estão, nada mais faz sentido, tudo parece completamente insano, esquisito. E então alguém diz uma palavra, algo acontece, tudo parece voltar para o lugar, tudo parece de novo ter um sentido, um propósito. E há machucaduras no coração, que às vezes parece até que já desapareceram, mas então um reencontro, uma palavra e volta tudo de novo, ou uma parte disso. E muitos carregam situações por uma vida inteira, nunca tiveram a oportunidade de trabalhar isso, de desaguar isso de outra maneira, de outro lugar, de outra forma. Qual ética daria conta de algo assim? Qual roteiro ético ou moral conseguiria dar conta de algo assim? Se as pessoas, vocês viram, as coisas se precipitaram, não é? Fizeram um almoço maravilhoso, Maurice, um tio maravilhoso para essa menina, para as meninas, não é? E ele tenta contemporizar, mas as coisas se precipitam, tudo sai de lugar, segredos vêm para fora, outros continuam guardados. É assim, isso é a vida. Isso não desfaz a ética. Isso é um capítulo dentro dos elementos do roteiro ético, da caminhada. Não quer dizer que por conta de uma situação, então está tudo perdido, não. Algumas pessoas, elas no consultório, nos dizem que elas são tão bagunçadas, tão desordeiras com todas as coisas importantes para elas, que se não existisse um elemento ético que dissesse bote isso naquela caixinha, elas se perderiam completamente. Elas não gostam da ética, mas precisam da ética como um caminho. Há muitos desdobramentos aqui, há muitas ramificações. O que vem agora, que eu vou ler para vocês agora, é praticamente o corolário desta situação que vocês viram. do Mike Lee. Talvez o que aproxime muito da obra de Butler é todo o antissemitismo que ele também viveu na vida dele e que fez ele produzir obras como essas que acabamos de ver. Mas o que a Butler vai colocar aqui é que a nossa resposta não pode ser devolver a violência com violência. Pode parecer um chavão isso, mas não é. Butler, depois de estudar uma vida inteira essa filósofa, aos 70 anos, nos diz: olha, se nós precisamos. A obra tem mais, tem 20 anos, não é? Foi feita em Amsterdã, nas conferências dela, mas hoje é o que ela pensa: que se nós devolvermos, quisermos arrumar para novos elementos melhores, não é com violência que nós vamos arrumar. Mesmo que tenhamos sofrido como ela sofreu, como o Mike Lee, o diretor desse filme, sofreu violências tremendas, não pode ser a nossa resposta. Se outros ofereceram como interseção conosco violência e nós não gostamos e não queremos isso, o caminho é outro, então. Vejam nas palavras da autora como ela coloca isso. E é algo tão difícil, não é? Tão difícil. Seria então eu tenho que ficar com a minha mágoa, com o dano que me foi causado? É isso? Ela diz que não. É óbvio que não. E simplesmente o fato de eu não devolver a violência já é um outro caminho além do dano, além da mágoa. Vejam nas palavras da autora. O que poderia significar uma violação? Insistir em não superar a dor e não estancar a vulnerabilidade tão rapidamente voltando-se para a violência e praticar como experiência em outro modo de vida a não violência. Em uma resposta enfaticamente não recíproca. O que significaria, frente a uma violência, recusar-se, retornar a ela, violência? Talvez tenhamos de pensar, conforme Levinas, que a autopreservação não é o maior objetivo. Que para ele foi, não é? Da maneira que ele encontrou de sobreviver. Ela diz que não é o nosso maior objetivo em vida, a nossa existência, a nossa vida, a nossa autopreservação. Segundo essa filósofa, há coisas maiores. O que poderia ser maior? Vamos ver o pensamento dela. A autopreservação não é o maior objetivo, e a defesa de um ponto de vista narcisista não é a necessidade psíquica que temos de mais urgente. Ou seja, não é o meu ponto de vista que tem que vicejar, não é a minha opinião que tem que valer sobre a opinião do outro. Seja esse outro minha esposa, meu marido, meu filho, meu irmão, não. Não é uma humilhação eu recuar, mesmo sabendo que em alguns casos eu tenho razão. Se eu não quero a violência, que outro caminho? Pela por essa autora, essa seria a alternativa. Vamos ver o que ela propõe além disso. O fato de sofrermos uma invasão primária contra a nossa vontade é sinal de uma vulnerabilidade, de um estado de obrigação que não podemos ignorar, por mais que queiramos. Ou seja, para ela, cada um de nós sabe a dor que sofreu. Cada um de nós sabe o dano que sofreu, a injustiça que sofreu, a dor que isso causou. Isso é inalienável, segundo a autora. Só podemos nos defender disso colocando a insociabilidade do sujeito acima e contra uma relacionalidade difícil, intratável, muitas vezes insuportável. O que poderia significar, então, criar uma ética partindo da região do não desejado? Significaria que não fazemos uma exposição primária da violência ao outro. Que não tentamos transformar o não desejado em desejado, mas sim tomar o próprio caráter insuportável da exposição como um signo, como um lembrete de uma vulnerabilidade comum, uma fisicalidade, um risco, mesmo que comum, não signifique aqui simétrico, como em Levinas. Vamos traduzir isso para o português? Judith Butler Diz, olhe, na opinião dela, nós somos vulneráveis. Nós somos fragmentados, nós somos falhos, nós somos contraditórios. Nós tentamos o melhor caminho e às vezes não damos conta. Nós falhamos, sim, mas outros também falham. E às vezes isso nos atinge em cheio. Não se trata de quem fez o dano maior ou menor. Esses danos vão existir. E ela propõe, então, diante disso, de um contexto em que estamos tentando fazer o melhor, ajustar essas éticas, compreendê-las, sabendo que elas serão falhas, como falhos nós somos, e que teremos talvez um melhor princípio dentro disso do que abandonar tudo isso e dizer, então vale qualquer coisa. Ela diz que temos essa paciência de entendermos isso. Não se trata de eu fui mais prejudicado, então eu tenho que ter maiores bônus, etc. Isso não vai funcionar. Isso nunca funcionou. Mas uma ética de alteridade que implica eu não quero responder com violência e eu não vou fazer isso. Não vou reproduzir esse discurso. E a única maneira que eu tenho é de não entrar fazendo isso. Abrir mão disso. Ora, mas não será uma injustiça? Para a autora, é aí que nós vamos nos aproximar do que nós possamos considerar justiça, que não será perfeita, mas talvez para os que vêm depois de nós fique melhor. Vamos ajustar, vamos procurar fechar os campos que propiciaram as hostilidades e essas coisas. Ao final, ela retorna ao Adorno, falando sobre tornar-se humano. O modo como respondemos a uma injúria pode oferecer uma chance de elaborarmos uma perspectiva ética e até de nos tornarmos, então, humanos. Adorno trata desse ponto de vista de diversas maneiras. Ele parece estar falando sobre a ética privada na seguinte passagem de Minima Moralia, ou seja, uma moral mínima, não é? Quer dizer, um elemento que ele sabe dos problemas, sabia. Mas há implicações políticas mais amplas para o que ele escreve aqui. Vejam o que escreveu Adorno, que viveu problemas tão graves quanto ela. O humilhado e rejeitado apercebe-se de algo. Tão cruelmente como a luz que dores intensas lançam sobre o próprio corpo, ele se dá conta de que no mais íntimo do amor cego, que nada sabe disso, nem pode saber, vive a exigência do não cegado. Fizeram-lhe injustiça. Disso ele deriva a demanda do direito, e do mesmo passo é obrigado a abrir mão dela, pois o que deseja só pode provir da liberdade. Neste infortúnio, o rejeitado torna-se humano. Em palavras duras e cruas, é melhor sofrermos a injustiça do que nós fazermos a injustiça ao outro. Porque sofrendo essa injustiça e tendo sabedoria, poderemos ir além dela. O outro irá? Eu não sei. Eu não sei. Ah, eu gostaria de terminar o nosso trabalho com uma pequena, poética e muito bonita história, da Bianca Pose. As estações dentro de mim. É a história de uma menina. O livro é todo cinza, até uma parte. A menina está na cama dela e ela diz: um dia eu acordei me sentindo cinza. Chovia muito, mas só chovia em mim. Quem de nós não passou por isso? De acordar um dia infeliz, triste, machucado. Mas é só a gente, não é? O vizinho lá na janela do outro lado está feliz, brincando com seus filhos. As borboletas ali do outro lado estão brincando, voando, e o céu está azul. E nós ouvimos música em algum lugar. Alguém está tocando um violino. Só chove dentro de nós. Essa é a experiência dessa menina. Será que ela ouviu todo o nosso trabalho de hoje aqui, de várias horas? Vamos ver. Ela então diz: parecia que eu era a única que tinha percebido. que só assumia dentro de mim. Não é muitas vezes assim, não? Quando a gente está tão machucado, tão triste. Nossa, parece que é só com a gente. Os outros estão tão bem, estão vivendo suas vidas. Alguns dizem no consultório: doutor, eu queria ser como os outros. Por que não sou como os outros? Os outros são provavelmente assim também. A pessoa não sabe. Não quando está chovendo dentro dela. Então a mãe aparece brincando com a irmãzinha dela ao chão. Mamãe, está chovendo em mim. E está tudo meio cinza aqui dentro, eu disse para ela. Não se preocupe, querida. A mãe está arrumando o cabelinho dela, que ela vai para a escola. Dá uma sombrinha para ela. Não se preocupe, querida. Eu tenho certeza de que isso vai passar. Ela respondeu. A menina vai para a escola então, com a sombrinha. E adivinha, a chuva passa por dentro da sombrinha e chove dentro dela. A menina está triste, ela diz, não passou, não passou. Abri e fechei o meu guarda-chuva muitas vezes. Ela brinca com o guarda-chuva, dança com ele. Não tem jeito. A chuva não para de caminhar para dentro dela. Então, ela nos diz, sentia como se eu estivesse em outro mundo, que é o que ouvimos tantas e inúmeras vezes nos nossos consultórios, pessoas que falam, que há comigo? Parece que eu não sou desse mundo, parece que eu não combino com nada, eu não sirvo para ninguém, eu nem tenho valor, doutor. Mas sabemos que tem, não é? Para nós tem muito valor, é uma vida, uma pessoa cheia de recursos. Não é porque sofre que ela está reduzida a isso, mas a percepção dela às vezes é. E a menina está desolada, viu? Na escola, cabisbaixa, na sua carteirinha ali com um lápis. Voltando da escola, eu ouvi um gemido. Ora. Então ela olha para trás. Tem um barquinho de papel flutuando e chove lá fora, realmente está chovendo. E tem um cachorrinho, muito bonitinho o cachorrinho. Ela pega e para, olha para o cachorrinho e percebe uma coisa que ela não tinha se dado conta. Está chovendo também no cachorrinho. Chove, e ele está tão triste quanto ela. Os dois estão, chove nos dois. Princípios de alteridade. Esta menina, de alguma maneira, entendeu tudo o que trabalhamos aqui. Adorno, Levinas, Adriana, Judith Butler. Ela, de alguma maneira, soube de todos eles e está compreendendo as lições. Ela talvez tenha visto conosco o filme do Mike Leigh e ela compreende. Não é só em mim. É uma ética que pressupõe a presença dos outros. Alguém mais está assim. Ela volta para conversar, para olhar esse cachorrinho. Está muito triste. Ela então recolhe o cachorrinho nos braços, amorosamente, e ela diz: Nós dois nos encontramos. Ora, que coisa, o que aconteceu? A chuva virou garoa. Não era mais tão ruim. Foi só porque ele também chovia dentro dele? Foi só isso? O encontro se traduz em outras coisas para além disso que acontece. Então, a chuva dentro dela, a chuva dentro dele. Quando se encontraram, opa, isso mais o que estava acontecendo. Então, já é muita coisa aqui. Muita coisa para além daquilo que estava acontecendo. As gotas formavam um pequeno lago onde nós brincamos. Agora, o cachorrinho parece bem contente. Está num barquinho de papel, está ali sentadinho, brincando, parece até contente, cheirando a brisa. Ela também não está nada mal, não. Parece que levantou o rostinho, o semblante serenou, está outra, está melhor. Eu me sentia menos cinza por dentro. E de fato, o livro começa a ficar mais colorido. Temos alguns verdes, temos outras coisas, alguns amarelos, brancos. Ela disse que se sentia menos cinza e coloca as mãos sobre o coração. É assim que ela faz. E sai um pequeno sorriso, um breve sorriso. A garoa se tornou um vento leve de outono. Como está aqui na capital gaúcha, muitas folhas voando para lá e para cá. Os quintais cobertos, gramados já com aquelas folhas, algumas amarelas. Sim, já está acontecendo aqui e no livro dela também está acontecendo isso. Ela tira uma bolinha, o cachorrinho, no meio das folhas todas. E ele vai contente para buscar essas folhinhas no meio do jardim. Ele parece muito contente, sabe? Ah, não deixem perder a marcação de discurso. As folhas, os jardins são agentes participativos que se somam agora. Vão fazendo as contas aí dessa equação. Estamos falando de álgebra. Não é mais aritmética. Ah, nós somamos aqui, então, as folhas, o outono, a brisa, tudo isso somado que é a tristeza da menina, o fato de antes chover dentro dela, coisa que, aliás, ela nem faz mais menção, chover dentro do cachorrinho. Brincávamos, então, todas as tardes. Sabe qual é a impressão subjetiva dela? Agora, dentro do guarda-chuva, parece que ela voa. Guarda-chuva carrega pela brisa a menina. Não há mais cinzas, viu? Nenhum lugar aqui. Até que o vento do outono se transformou em um imenso e colorido arco-íris. E o sol aqueceu a nossa alma. Que encontro foi esse que ela teve? Que propiciou, entre outras coisas, todas essas relações? São encontros muito bonitos. São encontros muito profundos. São encontros que temos. Vejam bem, a autora nos coloca diante de um pequenino cachorrinho. Ao nosso redor há muitos exemplos disso. Mas alguns procuram tão longe, coisas tão grandes, tão diferentes disso que estamos vendo aqui. Fica tão complicado, não é? Colocam tantas condições e premissas. E o cachorrinho ali, querendo brincar um pouquinho. Uma vez, meu amigo cachorrinho passou a noite no veterinário. Eu tremia no frio daquele inverno. Aqui ela passou momentos difíceis. Então não há certezas de que tudo ficará bem para sempre? Não, não há. Não há mesmo. Mas não durou muito esse frio. Logo tudo voltou a florescer. E agora, assim como um dia choveu mel, agora todo mundo dela está florido. Dentro dela há flores. Dentro dela jardins inteiros. Flores lindas. E sabem quem mais há flores? O cachorrinho. Sim, o cachorrinho. Em ambos, muitas flores. Às vezes, ainda tem chuva lá fora. Sim, às vezes também ainda chove dentro de mim, diz a menina. Aparece uma cena, ela deitadinha, dormindo na cama, o cachorrinho aos pés dela, dormindo junto com ela na caminha. Não, amores. Mas eu não me sinto mais cinza. E ela parece abraçando a mamãe dela, o irmãozinho dela e o cachorrinho abraçando todo mundo ali aos pés deles. Uma história muito, muito linda da Bianca Pozzi, ilustradora e designer. Linda história. As estações dentro de mim.